Olá, amigos, estamos de volta agora monitorando o clima. Você tem acompanhado as informações aí na mídia, a chuvarada principalmente ali no sudeste do país, Minas Gerais, Espírito Santo, uma situação bastante complicada, inclusive vítimas em função da chuvarada que acontece. E claro, a gente quer saber. Para o agronegócio, para a produção agrícola, como é que está a situação, até que ponto essa chuvarada está interferindo ou não, e como deve continuar, como deve ficar essa situação. Por isso, nós convidamos e convocamos Mamedes Luiz Melo, meteorologista lá do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, para nos ajudar nesse entendimento. Seja bem-vindo, meu caro, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Que chuvarada, hein, Mamedes? O que que está acontecendo, hein?
Bom dia, Alex. Muito bom dia a todos os internautas aí de Notícias Agrícolas. Na verdade, são fenômenos que acontecem no período de verão aqui na América do Sul, Alex, especialmente aqui sobre o nosso país, e que induzem certo volume de chuva. E depende do andamento desses sistemas, pode ficar um pouco mais parado ou anda mais depressa. Então, essa consequência dessa chuva foi, na verdade, um fenômeno que atua no verão, que é a zona de convergência do Atlântico Sul, que praticamente ficou parada sobre a região central do país, pegando aí essa parte de Minas Gerais, assim como Espírito Santo e norte aí do Rio de Janeiro.
Então
Infelizmente.
a conta vai para a zona de convergência do Atlântico Sul.
Olha, Alex, a gente não tem como cobrar, mas seria, vamos dizer assim, foi o fenômeno principal que ocasionou essa chuva, né? Agora a gente sabe que tem outras coisas por detrás. Assim, em termos de deslocamento dessas pessoas, como eu tive um contato com o pessoal do Senad, aqui na Defesa Civil, existe muita ainda certa burocracia, né, Alex? Que o pessoal da Defesa Civil faz um trabalho excelente, bonito, vai lá, avisa o pessoal para sair daquela área de risco, mas infelizmente as pessoas não levam muito a sério essa manifestação, esse preparo da Defesa Civil. E aí acontece, de uma certa forma, essas vítimas que a gente viu aí pela mídia aqui do Brasil, né? Então, infelizmente, na maior parte, o que acontece é isso.
Mas vai parar de chover, Mamedes?
Ô Alex, olha, ali para aquela região, ainda hoje, amanhã, nós temos ainda a previsão de chuva. Como ali já está tudo saturado, qualquer chuvinha pode trazer um perigo, né? Ou ficar sob estado aí de alerta nessas áreas. Mas felizmente vai dar uma parada, assim, não muito tempo, acredito que mais pelo meio da semana, para o fim de semana naquela região, vai dar uma trégua assim na chuva. É claro que vai diminuir, mas infelizmente, por estar ainda muito úmida, aquela chuva isolada deverá, em alguns pontos nessa região, ainda deverá continuar acontecendo.
Mas
Exceto mais ali no norte de Minas, né, que ali sim vai dar uma paradinha melhora.
o volume diminui, né, Mamedes?
Diminui, diminui,
Que a gente viu
infelizmente.
cada volume exagerado, né, de 170 milímetros em 24 horas, né?
Ah, naquela região ali, Alex, se a gente for olhar, se desde o dia 23, né, de janeiro começou a acumular, quando a gente vai ali para o dia 25, nós temos nessa região tudo praticamente em grande parte ali em torno de 100 milímetros para cima, como
Pois
você
é.
realmente está frisando.
Pois é. Mas enfim, a boa notícia é que vai diminuindo, não termina ainda, mas vai diminuindo aí nos próximos dias.
Vai, com toda certeza. Essa chuva deve se concentrar mais agora para o sul de Minas Gerais, depois que der essa trégua, mais para o sul de Minas Gerais e mais em direção a São Paulo.
Mas
Então,
chuvarada, Mamedes?
olha, Alex, eu não te descarto uma chuvarada assim para essa região, porque como esse canal de umidade que está aí formando a zona de convergência do Atlântico Sul, ela vai ter uma quebra, mas vai começar a se formar mais ao sul, pegando Mato Grosso do Sul, em direção a São Paulo e para a região sul do país. Então, novamente, tem todo essa dinâmica, né, da atmosfera que vai começar a chegar uma frente fria, vai trazer chuva assim grossa, ou chuva com volumes grandes ali para São Paulo, Paraná, para os próximos dias.
Muito bem, vamos ficar atento a essa possibilidade, mas antes de ver os detalhes, enfim, como é que vai se comportar o clima, essa descida aí mais a sul do corredor de umidade, vamos entender como choveu e onde choveu nesses últimos dias, Mamedes?
Bom, eu vou ter que compartilhar a tela aqui para que todos possam acompanhar, né, o que eu vou estar falando, Alex. Então, deixa eu mostrar aqui, buscar, para que a gente possa ficar junto.
Acumulado dos últimos 3 dias é o que a gente está
Exato,
vendo.
exato. Então, aqui nós temos do dia 23, né, até o dia 26, né, perdão, do dia 24 até o dia 26. Então, já olhando por aqui, a gente observa que tem volumes, né, acima de 200 milímetros, que realmente aconteceu, né, especialmente na área metropolitana, naquela região metropolitana ali de BH.
Muita chuva, hein, Mamés?
Muita chuva mesmo. E ali o próprio terreno daquela região de BH é bem diferente de outras regiões que tem muitos morros, né? Então, realmente, isso aí contribuiu muito para essa chuvarada trazer esse transtorno para aquela população. Mas a gente vê que praticamente aonde a zona de convergência do Atlântico Sul atuou, a chuva foi bem intensa, porque o sistema praticamente ficou semi-estacionado. E depois desse dia que ele deu, ontem, na verdade, né, dia 26, é que deu uma migrada mais ao norte, fazendo com que essa chuva se concentrasse mais aqui no oeste da Bahia, grande parte do Tocantins e norte de Minas e também aqui no norte do Espírito Santo, pegando essa parte do sudeste aqui da Bahia.
Bom, então a gente está vendo aqui esse volume todo de chuva nessa região central aqui, mas lá para o sul do país está bem irregular e pouca chuva, no caso do Rio Grande do Sul, hein, Mamedes?
Muita pouca chuva, Alex. Se eu botar aqui também só de ontem, né, a gente vê que praticamente não pegou toda essa chuva. Uhum. E se eu mostrar o que está acontecendo agora, na imagem de satélite, a gente vê que realmente o Rio Grande do Sul está ainda com uma massa de ar seco atuando ali pela fronteira, apesar que passou uma frente fria agora de manhã. Essa é a última imagem, é uma imagem de satélite no topo de nuvens, né, onde esses pontos vermelhos são nuvens de desenvolvimento vertical e a possibilidade de chuva nesse local é maior, né? Então a gente observa que ainda tem uma banda de nuvem meio rala passando pelo norte e nordeste do Rio Grande do Sul e se deslocando para o oceano associada a essa frente fria.
Isso não avança então, Mamedes?
Na verdade, isso avança e não em direção à região sudeste, ele vai avançar para o oceano.
Tá. Tá.
Então ele só vai...
Ele provocou essa chuva rápida ali no Rio Grande do Sul e não vai continuar provocando chuva nenhuma, então.
Isso, vai dar uma parada, porque se a gente começar agora aqui a ver essa previsão, né, Alex, a gente vai ver que essa chuva está muito concentrada devido a essa massa de ar frio que é comum, né, e vir atrás de uma frente fria. Ela vai jogar a umidade, vai fazer alguma chuva, assim, chuvisco, chuva mais fraca, somente no leste ou aqui da região sul, pegando aqui o nordeste, o Rio Grande do Sul, até o leste aqui do Paraná.
Em compensação, ali para cima está mais concentrado, né?
Sim, a chuva aqui ainda vai continuar, a gente também está tendo influência, especialmente aqui na parte norte da região nordeste, também aqui da região norte, especialmente aqui o Pará e o Maranhão. Uma contribuição também da zona de convergência intertropical, que devido à circulação dos ventos também contribui para que essa umidade se encontre, né, já ou reforçando a zona de convergência do Atlântico Sul, já que nós temos com a alta da Bolívia atuando, e pela imagem satélite também, lá no oceano, por enquanto nós estamos com um pote ciclônico lá no oceano, então todo o fluxo está concentrado nessa área a qual eu estou passando o mouse, então ainda teremos chuva, ainda hoje, porque essa imagem é de hoje, especialmente nessa área onde eu estou passando o mouse, aqui no norte de Minas, também aqui grande parte de Goiás.
Daí você citou o vórtice lá no oceano. Vai ter um deslocamento de vórtice também que deve reduzir as chuvas ali para o Mato Piba.
Exatamente, Alex. Eu vou compartilhar aqui para nós vermos o acompanhamento somente do vórtice ciclônico. Eu só tenho que interromper aqui para voltar à tela, Alex, mas a gente vai mostrar aqui
toda essa dinâmica de movimentação
dinâmica
do vórtice, né?
Do vórtice ciclônico, exato. Então, deixa eu pegar aqui, eu vou mostrar pelo Cosmo, olhando aqui os ventos em 200 HPA, né? Então, a gente vê que isso é a análise de hoje.
Ô, Mamedes, você tem como ampliar um pouquinho a imagem para a gente?
Tenho, sim. Vamos ver se ela consegue melhorar aí, Alex.
Perfeito, ok.
Melhorou?
Melhorou.
Beleza. Então, nós temos, na imagem satélite, percebe aquela ausência de nuvens que é do vórtice ciclônico, já indo para a noite de hoje, ele tem um leve deslocamento, né? Já para ir para oeste. E para amanhã, ele reforça, mas no decorrer da semana, repare que como ele vai ter essa entrada pela região nordeste, uhum. especialmente ali, que é o caminho dele normalmente que faz, né? Entrada ali pelo Recôncavo Baiano.
Isso quando, Mamedes? Ele chega no continente quando?
Dia 31, aqui está no 31 à noite.
Final, né? Do mês, né?
É. Então, no final do mês ele entra e com toda certeza essa chuva que, vamos dizer assim, como ele provoca a chuva só nas bordas, então provavelmente essa chuva deve ter uma migração mais para o oeste do Brasil, né? Pegando mais Mato Grosso, talvez até o sul do Goiás, mas essa área aqui deve praticamente ficar sem chuva por esses dias.
Chega a ser um veranico aí para o Mato Piba?
Olha, ali eu acredito que sim, que deve pelo menos ficar em torno de uma semana, acredito que vai ficar. Não é um veranico prolongado, mas que deve sim acontecer, tá, Alex?
Enquanto esse vórtice estiver atuando.
Enquanto
aí...
ele estiver atuando. Porque depois desse dia, eu estou aqui mostrando aqui a noite já do dia 2, ele já está praticamente se desconfigurando, né? Então, tá. Acredito que assim que ele enfraquecer, a chuva já deve retornar, né, para essa região e também ali para o Mato Piba.
É um veranico rápido, então, né?
Isso, é um veranico pequeno, né, a curto, né? É um veranico curto, quando ele tem a climatologia dele é de uma semana a duas, né, de 7 a 14 dias. Então, eu acredito que no máximo uma semana.
Ok. Bom, então ficou alerta aí da possibilidade da volta do vórtice, provocando um período mais seco, portanto, principalmente para os estados que compõem ali a região do Mato Piba. Mas, e daí o que, que acontece, Mamedes? Para onde que a chuva vai?
Certo. Então, vamos fazer eu vou fazer aqui mostrar os modelos do Cosmo, à minha esquerda, né, a esquerda do monitor e o GFS, das condições da chuva, onde elas deverão, para os próximos dias, acontecer.
Tá.
Então, para hoje à noite, eu já vou adiantar que o modelo Cosmo com GFS, ele tem algumas áreas que eles não estão concordando, né, eles não estão divergindo, mas pelo menos aonde tem um volume de chuva maior, né, que vem lá do Pará, Maranhão, indo em direção aqui ao Tocantins, repara que todos eles também estão mostrando esse corredor de chuva, né, associado ali com a zona de convergência do Atlântico Sul.
A incompatibilidade está mais ali em Minas, né?
Exatamente, nessa área aqui, né, onde pega, inclusive, aqui o sudoeste da Bahia. Então, se a gente agora avançar para amanhã à noite, Alex, a gente vê que essa chuva ainda tem uma continuidade e tem volumes ainda grandes pelo Cosmo. O Cosmo vem forçando esse volume de chuva, assim, em áreas aqui do Goiás, ainda acima de 50 milímetros. Uhum. O que o GFS já, onde assim, diminui um pouco esse volume e concentra, já empurrando, né, essa chuva mais para oeste. Mas na área ainda afetada ali no Espírito Santo e também em Minas Gerais, ainda continua com o volume de chuva. E como eu falei, essa chuva, como já está praticamente o solo, está tudo saturado, os rios também já estão praticamente cheios, então isso ainda é um perigo para essa região.
Muito bem. Mas é o mesmo sistema que continua atuando?
Sim, por enquanto aqui ainda está associado à zona de convergência do Atlântico Sul, porque eles têm que estar associado à alta da Bolívia e também a esse vórtice crônico. A gente vê que está associado ainda também com um vórtice crônico bem pendurando, né? Então ainda está associado à zona de convergência, então, do Atlântico Sul.
Mas daí começa a perder força a partir de...
Olha, já acredito que para 72 horas, ou seja, mais aí para o dia 29, essa zona de convergência já começa a perder força.
Já diminuiu bastante, né?
Olha. Isso, porque a frente fria se desloca para o oceano, né? Os ventos nos altos níveis vão empurrar essa frente em direção à África, ela vai perder força porque a semi-estacionada também... vai, assim, o ramo dela semi-estacionária vai perder força e, consequentemente, vai começar a quebrar ela aí a partir do dia 29.
Agora, então, ainda não tem chuva suficiente para o sul, né, Mamedes?
Exato, porém...
Já tem frente fria chegando.
Exato, olha só. Na imagem estratégica, quando eu mostrei isso aqui, dia 24, né, para 24 horas, a gente viu que praticamente em 24 e 48 horas não tem chuva lá na região sul do país, né? exceto essa parte leste, que quando a frente fria, hoje pela imagem satélite a gente viu que a frente fria já estava passando aqui para o oceano, a gente vê que ela vai se dissipar no oceano. Então ela vai fazer chuva, não chuvas volumosas, mas vai provocar chuva especialmente do nordeste do Rio Grande do Sul até o leste aqui do Paraná.
Tá.
Mas agora sim, em 72 horas, se a gente olhar aqui nesse dos dois modelos, né, já vai começar a se organizar
essa
uma frente fria
organizando aí, né?
Exato. Então já vai começar a chover na região sul a partir ali da noite do dia 29 para o dia 30, já começa a ter alguma chuva.
Tá.
Eu chamo a atenção que novamente os dois modelos estão divergindo um pouco da área onde essa chuva deve acontecer, mas é que ela já vem, eu diria assim, que espalhando, né? Uhum. Paraná praticamente chovendo ainda mais no norte, norte e nordeste, já o GFS não pega tanto essa chuva, mas que daí a partir, Alex, do dia 30, né, quando essa frente fria já está bem organizada, e aí a chuva chega com vontade lá para a região sul do país,
tá.
Vai ser algo rápido por Rio Grande do Sul, mas que para Santa Catarina e no Paraná, quando eu avanço aqui para o dia 31, né, deixa eu puxar aqui também o Cosma. Então, quando chega aqui para o dia 31 à noite, repara como o volume de chuva aumenta.
É, lá no Paranazão já começa a ter bastante chuva, né? Mas
sim,
no Cosmo, né?
No Cosmo, é. Mas eu também analisando alguns outros modelos agora aqui rapidamente, e todos eles estão concordando com essa chuva um pouco maior aqui
no Paraná.
No Paraná.
Tá.
Somente aqui o GFS está diminuindo um pouco aqui no sudoeste.
Né? Em compensação, a gente vê o vórtice atuando bonito lá em cima, né?
Exatamente. Vê que toda essa área que estava com chuva em 24 horas, né? Em 24 horas, ela praticamente já vai embora aqui em 120. Ou seja, em 5 dias, praticamente a chuva está indo, tá dando uma trégua aqui para essa região. Eu acho que para os agricultores dessa região vai ser muito bom, né, Cris? Eu sei que alguns estão já colhendo, né, estão dessecando feijão, coisa. Então, para eles vai ser muito bom essa janela de sol, acredito eu. Né?
A preocupação maior está ali com o Mato Grosso e Paraná nesse momento, né?
Exato.
O Paraná, o norte do Paraná ainda tem lavoura em fase de desenvolvimento lá, mas já tem região do Paraná que começou a colher já. E no Mato Grosso também tem colheita acontecendo. E para colheita precisa de dar uma estabilizada nas chuvas, né, Mamedes? Mas depende da região, ainda tem muita chuva prevista, né?
Olha, para o Mato Grosso, praticamente a chuva ela vai ter uma continuidade. Ela pode diminuir, provavelmente vai ter alguma abertura de sol, com certeza, mas vamos dizer assim, abre o sol de manhã, a chuva à tarde acontece.
Bom, pelo menos não é aquela invernada, né, que eles costumam dizer, aquela chuva sem parar, né?
Ah, sim, porque a zona de convergência do Atlântico Sul, ou há uma tendência da zona de convergência do Atlântico Sul, começar a se formar lá depois do dia 2, 3 de fevereiro, poderemos ter condições novamente de uma formação de uma zona de convergência. Então, eu diria assim que essa janela vai ser isso, mas que dali para frente essa chuva pode retornar,
né?
Aí com força, né, Alex?
A partir do início do mês que vem, então?
Eu acredito que já a partir aqui do dia 2, eu estou com o dia 2, deixa eu avançar aqui, Alex, que eu já vou mostrando, ó. Isso aqui então já é para o dia 2 à noite, todos os modelos assim, estão mostrando alguns buracos sem chuva, então nesses lugares, alguns lugares vai ter essa janela de sol, mas outros vai ser praticamente com chuva. E quando eu vou aumentando aqui só com GFS, então repara que essa chuva, mesmo acontecendo no Paraná, que eu acredito que para eles é uma boa notícia, né? A chuva chega ali com vontade, no Rio Grande do Sul também, mas ela deve se concentrar mais ali para o lado do Paraná.
Tá.
E aqui, Alex, eu já estou no dia 4, vê que essa chuva, mesmo tendo uma diminuição no Paraná, no Mato Grosso, mas ela continua. Então ela não vai assim parar de vez, ela vai ter uma continuidade e a tendência é com que ela realmente até engrosse, né? Depois que provavelmente quando chegar nesse dia 7 de fevereiro, a zona de convergência do Atlântico Sul já esteja formada novamente.
Muito bem, então está aí a situação. Vamos ver um pouquinho mais adiante, um pouquinho mais de longo prazo, Mamedes, só para a gente entender direitinho como é que funciona essa dinâmica das chuvas?
Certo, eu estou mostrando aqui, né, esse é médio prazo, que vai até o dia 13, ah, perdão, até o dia 11 de fevereiro à noite, né? Uhum. Então a gente vê que nessa primeira semana, de hoje até o dia 3, realmente a chuva aqui parece que dá uma diminuída, porque ele está pegando acumulado, e isso ainda é um sinal dessa chuvarada que aconteceu por essa região, então por isso que ele está trazendo um sinal mais forte dessa chuva. Mas a gente já viu que vai ter uma parada aqui para esses próximos dias, uns 3, 4 dias aqui nessa região. E quando a gente vê para a segunda semana, né, então depois do dia 3, a gente vê que a chuva volta novamente, né, tem uma mancha grande de chuva, o modelo vem trazendo essa mancha grande de chuva para toda essa região central do país de novo. Então, provavelmente essa mancha já é a frente fria parada ali naquela região do litoral próximo do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, e formando toda essa chuva na região norte, assim como também a contribuição da zona de convergência intertropical também vem contribuindo com as chuvas nessa parte aqui norte da região nordeste e também aqui do norte do Pará, o Amapá, que vai contribuir com essa chuva ainda nessa região.
Muito bem. Então, é uma situação de volta das chuvas. A gente vê aqui no segundo mapa que tem muita chuva ali para o Mato Piba, mas tem aí os próximos dias, a chegada do vórtice, que deve dar uma diminuída por lá, certo, Mamedes?
Exatamente, vai ter essa janela de sol para o pessoal, uhum. Principalmente agora a partir do dia 29, 30, né, que agora uhum. quase no final dessa semana, né, e se estende pelo menos ali até o fim de semana.
Mas o Rio Grande do Sul, estou vendo aqui, volta a secar, hein, Mamedes?
Ah, infelizmente ali as chuvas não estão assim bem distribuídas, Alex, então quando o sistema passa... Eles passam muito rápido,
né?
E essa chuva a gente viu que ela deve se concentrar sempre no norte, nordeste do Rio Grande do Sul, dali em direção, né, ao Paraná, que é onde provavelmente ainda vai ter chuva.
Muito bem. Essas são, portanto, as informações. A gente tem perguntas aqui, Mamedes. O Ronaldo Varaldo, de Altinópolis. Altinópolis, se eu não me engano, é aqui no interior de São Paulo. É isso aqui, interior de São Paulo. Estamos com a soja no ponto de colheita. Como fica a previsão para 15 dias para Altinópolis? Será que eles vão ter sossego para a colheita lá?
Olha, vamos dar uma espiada aqui. Deixa eu compartilhar a tela de novo aqui. Vamos ver se eu consigo, se eu tenho alguma cidade próxima, para a gente ter mais ou menos uma noção da onde que vai estar essa chuva. Ela é norte, nordeste de São
Paulo?
Deixa
eu ver aqui.
Eu vou ver se eu consigo buscar aqui no meteograma, vamos ver se tem alguma cidade de São Paulo. Altinópolis, né?
Região metropolitana de Ribeirão Preto.
Deixa eu ver aqui se eu tenho pelo menos Ribeirão Preto. Olha, tenho. Vamos dar uma espiada mais ou menos, e não é para uma semana, né? Então, eu diria assim para ele que entre hoje e amanhã o meteograma vem me indicando que não tem chuva, mas que a partir do dia 29, deixa eu ver se isso aqui é da zero, exato, a partir do dia 29 já começa a acontecer alguma chuva isolada, especialmente no período da tarde, e repare que sempre à tarde essa chuva dá uma engrossada. Então, se ele tiver condições de fazer entre hoje e amanhã, acho que ou no máximo até o dia 29 seria o ideal, porque depois... A chuva deve voltar. A gente repara que do dia 3 para frente tem uma continuidade dessas chuvas, mesmo que seja em volume assim menor, mas tem uma continuidade. Então teremos mais, assim, ao longo do
chuva,
dia, mais chance de chuva.
É aquela chuva que vai o dia inteiro, Mamedes?
Provavelmente do dia 2 para frente, sim, Alex.
Então fica aí a dica para o Ronaldo. Ronaldo, você tem aí uns 3 ou 4 dias aí de tranquilidade para avançar com a sua colheita, depois disso as chuvas voltam e daí é aquela chuvinha que não para. Mas, enfim, elas voltam, mas não fica muito tempo também, né, Mamedes?
Não, nessa região de São Paulo ela deve ter uma continuidade, sim. Ela,
ah, é?
Ela não...
Vamos dizer é assim, aquela movimentação que a gente viu do sistema mais para o sul, é isso? Do corredor de umidade?
Exato. Eu vou compartilhar aqui, eu vou mostrar aquele dos 15 dias, né? Acho que fica mais fácil mostrar. Né? Deixa eu mostrar aqui. Então, a gente vê que São Paulo.
Está
mais ou menos nessa região, né? Oeste de São Paulo, Ribeirão Preto é mais norte, se me falha a memória, de São Paulo. Então, está mais ou menos na mira da chuva. Então,
pode ser que tenha chuvas fortes aí, né?
É, exato. E tem uma continuidade dessas chuvas, né? Além de uma chuva que começa assim, intermitente, mas ela pode se prolongar ao longo dos dias, dos próximos dias do mês de fevereiro, acontecer essa chuva.
Muito bem. Tem a pergunta da Aline, Aline Mendes de Souza, ela é de Varjão de Minas. Como ficam as chuvas para a cidade de Varjão de Minas? Mas ela quer saber mais para frente, Mamedes, nos meses de fevereiro e março. Varjão de Minas está ali no... Deixa eu ver aqui.
Olha só, Alex, Minas Gerais, ela está olhando aqui a previsão climática, né? O que que acontece? Há a previsão para que o mês de fevereiro e o mês de março, essas chuvas deverão ficar acima da média. Então, ou seja, se espera um fevereiro chuvoso e também um março chuvoso.
É meio que um centro-oeste, quase um noroeste ali, viu, Mamedes?
Sim, ainda nessa área é que realmente dá um sinal mais forte de que essas chuvas deverão ficar acima da média.
É, né? Muito bem. Então, tem também o Wenderson, o Wenderson Lambert, de Pouso Alegre, daí já é sul de Minas. Quando aqui na região volta a chover com mais força, a partir de quando?
Bom, a gente pode olhar aqui pelos modelos que eu vinha mostrando, né, Alex?
Já tem chuva forte já, né?
Hoje e amanhã tem previsão de chuva intensa para aquela, assim, não tanto hoje, mas ali tem previsão de chuva, apesar que hoje ainda vai ser isolado, mas se avançar para os próximos dias, toda essa chuva, ela
desce,
vai começar a migrar mais para o sul, então vai pegar chuva ali para ele, sim, entre terça, quarta-feira, já começa com alguma chuva mais volumosa naquela região, apesar de que aparentemente ainda vai ser chuva típica de verão, mas que está pegando uma área bem abrangente, que eu acredito que na área dele, para esses próximos dias, a chuva deverá ter uma continuidade. Chuva com maior volume de chuva, assim, mais para o início de fevereiro para frente.
Então, mais para o início de fevereiro, chuvarada, mas
isso,
tem uma chuva sendo prevista aí. Deve ser aquela chuva de verão, né, Mamedes?
Exato. Que é uma chuva isolada, chove de um lado, não chove do outro, mas que ela deverá acontecer, mas intensificando aí no início de fevereiro para frente.
O Roberto Leone Júnior, de Flórida, no Paraná, como fica o tempo agora, nesse começo de mês, para nós aqui da região de Maringá, que, bom, segundo eles, é começo de colheita?
Então, olha só, Alex, aquilo que a gente vinha comentando...
Né?
É chuvarada, então essa chuva deverá se concentrar ali para o lado do Paraná e sempre com um grande volume. Eu estou vendo aqui, se a gente abaixar no GFS para 24, 48, 72, 96, né, cara? Então, ou seja, a chuva deverá começar ali pelo dia, também para o final do mês, assim, com maior volume, mais para o finalzinho agora de janeiro, e deverá também ter uma continuidade dessa chuva para os próximos dias. Então, eu acho que ali vai estar meio complicado em termos de coleta.
Tá, então, para o Roberto também, se ele puder antecipar um pouquinho a colheita dele, pode ser uma boa dica.
Exatamente.
Que daí, quando a chuva chega, ela chega e fica um pouquinho, né, Mamedes?
Exato. E chega com um volume grande, né? E boa parte da região com chuva é do estado do Paraná.
Chega mais para o final do mês e permanece alguns dias ali sem parar.
Isso.
Muito bem. Tá certo. Respondido, então. Obrigado aos internautas pela participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Aproveito para agradecer ao Mamedes também. Mamedes Luiz Melo, meu caro, obrigado mais uma vez pela sua participação e esclarecimentos aqui para a gente e volte sempre.
Nós é que agradecemos o espaço, Alex, e boa sorte para todos os agricultores e uma boa semana também a todos. Obrigado.
É isso aí. Mais detalhes, outras informações, regiões específicas, você consegue acompanhando aí o site do INMET, é o www.inmet.gov.br. Certo, Mamedes?
Exatamente, Alex, certíssimo.
Valeu, abraço, meu caro.
Grande abraço a todos.
Tá aí, Mamedes Luiz Melo, meteorologista do INMET, conversando aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações, mais destaques para você. E você não sai daí não, continua com a gente que tem muita informação boa ainda para você no Notícias Agrícolas.